no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Comunitários relatam impactos da seca dos rios da Amazônia. MPF recomenda a demolição de obra que violou área de preservação permanente ao Alter do Chão. Amazonas registra aumento nos casos de feminicídio. E Sebrae orienta sobre ações de crédito no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que o Ministério Público Federal recomendou a demolição de uma obra que violou a área de preservação permanente em Alter do Chão, no oeste do Pará. Apesar de ter conhecimento de que a área é de preservação permanente, a Secretaria liberou as licenças para edificação, segundo o MPF. Os detalhes com Liés de Costa.
O Ministério Público Federal, MPF, recomendou ao secretário municipal de Meio Ambiente de Santarém, João Antônio Paiva de Albuquerque, e ao prefeito do município, Francisco Nélio Aguiar da Silva, que suspendam e anulem licenças para uma edificação na área de Jacundá, no distrito de Alter do Chão, e que tomem medidas para que a construção seja demolida. De acordo com a MPF, a construção foi realizada em área de preservação permanente, o que viola a legislação, e está em Mera Caiçara, local reivindicado pelos indígenas Borari, com uma área onde realizam seus rituais sagrados, pescam, extraem alimentos e remédios e promovem reuniões. O MPF também recomenda que os proprietários da área não realizem mais nenhuma outra intervenção na área de preservação e que também atuem para demolição e remoção da construção. O secretário municipal de Meio Ambiente, o prefeito de Santarém e os proprietários do aterro foram alertados ainda para a obrigatoriedade de promover a recuperação ambiental de toda a área afetada. Ainda segundo o MPF, o parecer da SEMA que permitiu a emissão das licenças também concluiu, por erro ou fraude, que não haveria necessidade de desmate para instalação da obra, pois, segundo a secretaria, não haveria vegetação na área, mas registros fotográficos e de mapas por satélite indicaram que a área de preservação tem volume relevante de mata. Também foi recomendado ao secretário municipal de Meio Ambiente, ao prefeito do município, a realização de fiscalizações periódicas para impedir novas ocupações e crimes ambientais na região. A não emissão de novas licenças ambientais para as áreas de preservação permanente de Alter do Chão, especialmente no Jacundá, e para áreas onde são permitidas que seja realizada consulta prévia, livre, informada e de boa fé aos indígenas e demais comunidades tradicionais de Alter do Chão desde o início da análise do processo licenciador. Ao prefeito e ao secretário municipal de Meio Ambiente de Santarém, o MPF recomendou ainda que encaminhe à instituição todos os processos administrativos ambientais de licenciamento requeridos para áreas de preservação permanente do Jacundá nos últimos 4 anos, incluindo cópias de licenças de pareceres técnicos. Os processos devem estar identificados no mapa. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fórum de Energias Renováveis de Roraima apresenta e-book sobre hidrelétrica do Bem-Querer. O material contém várias informações sobre a obra. Jonaína Souza traz as informações.
O objetivo do e-book, denominado Bem Querer, uma usina de riscos e incertezas, lançado pelo Fórum de Energias Renováveis de Roraima, tem o objetivo de ampliar as informações para que a sociedade local possa tomar uma posição sobre esse grande empreendimento que pode ser construído no principal rio do estado, o Rio Branco. Ciro Campos, membro da coordenação do Fórum e especialista em energias renováveis, explica um pouco sobre essa publicação.
Esse trabalho ele reúne, sintetiza um conjunto de informações sobre o empreendimento, resultado de pouco mais de 2 anos de eventos, seminários, cursos online, onde os membros das organizações que compõem o fórum discutiram junto com a empresa de pesquisa energética EPE, responsável pela obra, com o consórcio Valbiota, responsável pela Bahia Rima, e com a sociedade local em geral, quais são as principais preocupações, as principais inquietações da sociedade com relação a esse empreendimento. Então, as informações foram reunidas, tivemos apoio de um especialista do setor elétrico, o senhor Pedro Bara. A coordenação colegiada do Fórum de Energias, então, fez uma análise final e disponibiliza para a sociedade um documento que traz os dados técnicos, financeiros, a análise dos riscos e benefícios e, ao final, uma opinião de que, com as informações disponíveis até o momento, era melhor não construir, era melhor esperar um pouco mais, analisar isso com mais informações, para a gente não ser surpreendido ao final com um empreendimento que talvez não entregue o que promete e traga mais problemas do que o esperado.
E Ciro, como está o processo do Leão de Tucuruí, que irá interligar o estado de Roraima ao restante do país?
Finalmente, o Leão Manaus-Boa Vista está sendo construído, resolveu seus problemas, está sendo feito de forma correta e deve chegar em breve. Entretanto, nós vamos estar na ponta da linha e, portanto, é importante que a gente consiga injetar energia na linha também para estabilizar a tensão. Durante algum tempo se pensou que a hidrelétrica do Bem-Querer faria esse papel, mas hoje nós já sabemos que durante a maior parte do ano ela vai sofrer com a estiagem. Nos 3 principais meses da estiagem, talvez ela não consiga gerar nada para isso. Então precisamos também pensar num conjunto de fontes capazes de gerar e injetar, né, vender, exportar energia através do Leão. E essas fontes podem ser a bioenergia, pode ser o sol, pode ser a energia solar, tudo isso conjugado com sistemas inteligentes de armazenamento e também lançando mão de um pouco de energia fóssil, que gradativamente tem que ser reduzida. Então, hoje, mesmo que essa usina hidrelétrica fosse construída, ela não conseguiria suprir esse papel. E está em pauta, é preciso pensar no desenvolvimento de outras fontes aqui no estado para que a gente tenha a capacidade também de injetar energia.
E para quem quiser mais informações sobre o e-book contendo todas as informações sobre a hidrelétrica do Bem-Querer, é só entrar na página do fórum energiasroraima.com.br. De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E comunitários relatam impactos da seca dos rios da Amazônia. Moradores relatam ainda danos na agricultura familiar e logística entre as comunidades. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A realidade frente à seca e estiagem dos rios, que se estende desde o ano passado, já atinge alguns estados da região amazônica. Em alguns lugares, o rio nem sequer subiu como o esperado. Especialistas do clima alertaram que o fenômeno El Niño, intensificado em outubro do ano de 2023, agravou e prolongou os efeitos da seca. Também destacaram que se o aquecimento anormal do Oceano Atlântico permanecesse, a seca na Amazônia poderia se prolongar até a metade do ano de 2024. Diante dessa realidade, algumas comunidades já sentem novamente os impactos severos da seca, como é o caso da comunidade Coessé, no território quilombola, na área das Cabeceiras, localizada no município de Óbidos, no estado do Pará. Verinha Oliveira, vice-coordenadora da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do município de Óbidos, a ARCMOB, relata que a situação já está mais complicada do que o ano passado, pois as chuvas foram bem escassas na região.
A gente está percebendo que provavelmente esse ano a tendência é ser pior do que o ano passado, né? A gente não pode prever, que é uma coisa da natureza, né? Mas pelo que a gente está observando, a coisa já está bem mais severa do que o ano passado, porque o verão começou mais cedo, as chuvas foram muito escassas esse ano, choveu pouco para a nossa região. A enchente foi pequena, acredito que uma das menores dos últimos 15 anos, e por conta de tudo isso, a gente já está vivendo assim um verão bem intenso, em pleno mês de julho, coisa que a gente não vivia anos atrás, né? Geralmente o verão iniciava ali em agosto, setembro, mas esse ano, desde junho, que não chove mais para cá, para essa nossa região.
Por conta do baixo nível do rio, os comunitários começaram a ficar preocupados com a questão do transporte, que em sua maioria é feito por embarcações, e ainda o escoamento de produtos da agricultura familiar, como destaca a Verinha Oliveira.
A gente já está começando a se preocupar por causa da questão do transporte, que é uma das coisas que afeta muito a nossa região, né? Principalmente para a escoação dos produtos. E na questão da lavoura mesmo, da agricultura, desde o ano passado a gente já sofreu, né, com esse impacto, porque as roças foram plantadas fora de época, que na época que se costumava plantar não chovia.
Em Santarém, a realidade não é muito diferente, principalmente para a produção da agricultura familiar. Os impactos da seca e estiagem foi uma das pautas apresentadas durante uma audiência socioambiental. Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, apresentou para discussão a pauta emergencial sobre enfrentamento à crise climática vivenciada na região, principalmente somente com o adiantamento da estiagem para que os governos federal, estadual e municipal avancem com ações e efetivação de políticas públicas.
Então nós queremos também apresentar essa pauta urgente, que o governo possa, não só o governo municipal, mas federal, estadual, todos venham para apontar soluções, porque é inadmissível que nós estamos passando sem socorro. Não adianta pensar que a estiagem será resolvida com ajuda humanitária no sentido de levar apenas cesta básica. Nós precisamos de resoluções consistentes de políticas públicas que possam nos socorrer verdadeiramente.
E no estado do Amazonas, mais especificamente na região do Médio Solimões, foi criado um grupo através de um aplicativo de mensagens que envolve a participação de pesquisadores e comunitários para divulgar informações e discutir sobre os níveis da água dos rios e o clima dessa região. O projeto chamado de Boletim das Águas é mantido pelo Grupo de Pesquisa e Geociências do Instituto Mamirauá desde abril de 2023. Inicialmente, focava na divulgação dos níveis do rio, clima, qualidade do ar e água quinzenalmente. Com o passar do tempo, o grupo ganhou força e se tornou um canal direto de comunicação entre os pesquisadores que já fazem as ações nos territórios com os comunitários. Para Pedro Canise Oliveira, morador da comunidade de Santo Estevão, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amaná, a proposta de criação do grupo é muito importante, principalmente pela troca de informações com os pesquisadores.
Importante para a gente estar atualizado, né, dessas questões da seca, cheia, principalmente agora com esses fenômenos mais, por exemplo, a seca no passado foi mais intenso. Então, essa troca de experiência, essa troca de comunicação entre a gente e o Instituto Mamirauá é fundamental para a gente ter uma noção do nível das águas, né? O Ayan, por exemplo, que é o coordenador que coordena esse programa no Instituto Mamirauá, informa como é que está o nível dos rios, principalmente lá onde nasce o rio Amazonas, né? Que era em Quito, no Peru, e Tabatinga, né?
Os grupos de monitoramentos, planos emergenciais e comitês de enfrentamento à crise hídrica são implementações que já estão sendo desenvolvidas nos territórios, mas que precisam ser ainda mais intensificadas pela parte governamental para que assim as comunidades sofram menos danos por conta da seca severa dos rios amazônicos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém intensifica ações de combate ao câncer de cabeça e pescoço.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos, tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E o estado do Amazonas registrou um aumento de 9,5% no número de feminicídios, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No primeiro semestre deste ano, o Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu quase 7 mil medidas protetivas de urgência para mulheres em situação de violência doméstica em todo o estado. Os detalhes com Yolanda Mendes.
Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este mês, aponta que o Amazonas registrou aumento de 9,5% aumento no número de feminicídio. Em 2023, foram 1.467 feminicídios e em 2022, 1.455 casos. Somente no primeiro semestre deste ano, o Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu 6.814 medidas protetivas de urgência no universo de 7.372 processos distribuídos com esses pedidos. Atitulado primeiro juizado de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Manaus, magistrada Ana Lorena Gazineu alerta que o anuário aponta o aumento de todos os tipos de violência contra a mulher.
O crime de lesão corporal subiu na faixa de 3%, com 250 mil casos, o que dá assim um número de 28 agressões a mulheres por minuto. Crime de ameaça, vemos um número de mais de 615 mil casos. E a faixa etária, né, que essas agressões foram mais frequentes, é entre 16 e 24 anos. Teve um aumento do número de feminicídios e o pior é que o Brasil registrou o maior número de estupros, com mais de 75 mil casos. Embora todas essas campanhas para denúncia, a gente espera que esse número elevado seja porque a mulher hoje confia mais no sistema de justiça.
Conforme a magistrada, nesses quase 18 anos de vigência, os mecanismos de proteção previstos pela Lei Maria da Penha, entre eles as medidas protetivas de urgência, têm salvado efetivamente a vida de muitas mulheres no país, porque além de proporcionar proteção imediata, evitando a repetição de novos atos de agressão.
Você for ver o número de processos tramitando na justiça brasileira referentes à violência doméstica, você se assusta. Mas mesmo com todos esses avanços, é preciso dizer que nós ainda registramos 4,9 assassinatos a cada grupo de 100 mil mulheres, que nos coloca no lamentável número de quinto lugar no ranking mundial de assassinatos contra mulheres. E o pior de tudo isso é que essa violência é praticada por pessoas ligadas à vítima e dentro do seu próprio lar. É isso que acontece.
Para solicitar a medida protetiva de urgência, a ofendida pode procurar a delegacia ou requerer por meio de advogado particular do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E a gente fala agora sobre a campanha Julho Verde, porque o município de Santarém se uniu também na luta contra o câncer de cabeça e pescoço. A iniciativa alerta e mobiliza a população para a importância da prevenção no município. Confira com Elias de Costa.
O Julho Verde é um mês de conscientização mundial sobre tumores de cabeça e pescoço que representam o nono tipo de câncer mais comum no mundo, de acordo com os dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, uma agência da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Diante disso, em Santarém, a campanha Julho Verde, voltada para a prevenção e sensibilização sobre o câncer, mobilizou a comunidade local e profissionais de saúde durante este período. O Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém, referência na região, esteve à frente das ações promovendo palestras, oficinas e atividades educativas. Médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais se uniram para informar a população sobre os fatores de risco, os sintomas e a importância do diagnóstico precoce, como explica Débora Pereira, cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital Regional no município.
O Julho Verde é o nosso mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço e a importância dele é justamente você disseminar informação para os pacientes saberem quais são os sinais precoces do câncer e a gente conseguir fazer o diagnóstico mais rápido possível, com uma maior chance de cura para os pacientes e menos traumático, né? Digamos, esse tratamento. Então, se a gente conseguir fazer o diagnóstico na fase inicial do câncer, a gente consegue curar mais de 90% dos pacientes. Então, é muito importante a gente disseminar essa informação para as pessoas terem esse conhecimento de o que suspeitar para poder procurar ajuda.
Durante as atividades foram abordados temas como a importância de evitar o consumo de álcool e tabaco, a prática de relação sexual segura, a manutenção de bons hábitos de higiene oral e o uso adequado de próteses dentárias. Os profissionais de saúde também destacaram a necessidade de procurar um médico ao perceber qualquer alteração na boca, garganta ou pescoço. A campanha Julho Verde em Santarém alcançou resultados positivos com um aumento significativo na procura por informações e serviços de saúde relacionados ao câncer de cabeça e pescoço. A população vem demonstrando grande interesse pelas atividades e se mostrando mais atento aos sinais e sintomas da doença. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Centro de Testagem e Aconselhamento CTA de Parintins apresenta novos casos e alerta para combate a hepatites. Especialistas orientam a população quanto à prevenção. Acompanhe com Neucelino Santarém.
O Centro de Testagem e Aconselhamento CTA de Parintins trabalha com atendimentos e testes laboratoriais para detecção de diversas doenças virais e bacterianas que colocam em risco a vida da população parintinense. Nesse mês de julho, os números de casos já estão registrados no banco de dados do CTA. Além das DSTs, o órgão também informa que a campanha de orientação e combate às hepatites está ativo na unidade. Andreina Bentes, diretora do CTA, informa o número de infectados por DSTs e alerta para a prevenção.
Estamos fechando estatisticamente 29 casos para HIV, casos novos, sendo, né, 7 mulheres e 22 homens, né? Dessas mulheres, nós temos 4 gestantes, o que chama atenção para a população, continuar testando, buscando as unidades básicas de saúde. Nós realizamos anualmente as ações nas unidades básicas, no CTA, os hospitais também realizam os testes, então que a população busque, né, cada vez mais sua testagem. E quanto que as hepatites, nós temos 8 casos detectados no teste rápido, para hepatite B e hepatite C. Chamamos a população a importância da prevenção, e a prevenção ela vai desde os cuidados básicos.
Andreina também faz um alerta e orienta a população para os cuidados com as formas de contágio das hepatites.
A gente chama atenção aí da juventude, dos adultos, dos idosos, de toda a população, o cuidados com materiais que entram em contato com a pele de uma outra pessoa, tipo o alicate de unha, ele deve ser esterilizado, ele deve ser seu, a lixa de unha, a pinça, o brinco, não compartilhar, garotada lá na escola, não compartilhar brinco, pinça, batom, são materiais, são utensílios que tem que ser individual, a escova de dente, parece ser assim uma coisa que a gente reforçar, então pelos materiais a gente pode também estar adquirindo e se infectando pelo vírus da hepatite.
Com a colaboração de Rodrigo Amazonas, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Sebrae orienta sobre ações de crédito até a próxima sexta-feira no Careiro. Essa é a segunda ação de crédito promovida esse ano. As informações com Derleia Oliveira.
Até a próxima sexta-feira, 2 de agosto, consultores do Sebrae estarão disponíveis para orientar e receber documentações para a formalização de créditos junto à AFEAM. Esta é a segunda ação de crédito promovida este ano, como destaca a consultora do Sebrae, Neia Lima, que informa que a iniciativa atende a uma demanda crescente nos municípios.
Nós tivemos em março aqui e voltamos agora para a segunda ação em julho. Isso acontecia uma vez ao ano. Então a AFEAM entendeu que algumas vezes a gente ia para o município município e alguns empresários ficavam desassistidos, né? Porque a gente tem esse período de 10 dias no município, mas aí as pessoas ficavam sabendo no último dia. E a gente chegou no período de voltarmos para a sede, porque a gente tem prazo para cumprir, e alguns empresários ficavam desassistidos. E agora a FEAM entendeu que a gente consegue fazer duas ações ao ano, então essa já é a segunda ação.
A consultora explica a quem se destina esta ação.
Todas as pessoas que têm uma atividade, seja ela pessoa física, seja ela MEI, ME, microempresa, e empresa de pequeno porte, são as pessoas que nós atendemos na ação de crédito.
Os interessados devem se dirigir à Sala do Empreendedor, que funciona no complexo da Secretaria de Produção Rural, junto ao Minha Casa Minha Vida, munidos de toda a documentação original. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
O Conselho Nacional Eleitoral, CNE, da Venezuela, anunciou na madrugada desta segunda-feira que o presidente Nicolás Maduro venceu as eleições presidenciais do domingo. Mas os resultados foram contestados pela oposição, que disse ter havido fraude grosseira para modificar os números. Ninguém mais experimentado em política interna venezuelana do que quem lá viveu e estudou política interna e externa em um mestrado em relações exteriores na antiga Escola de Altos Estudos Diplomáticos. Falo do experiente jornalista, advogado e médico Dr. Joel Terra, que mora em Boa Vista, Roraima. Pedi a colaboração dele na elaboração do nosso editorial de hoje. E ele fez o seguinte texto, abro aspas. Conheci a Venezuela ainda democrática, tão democrática, que serviu de refúgio para exilados de todos os grandes regimes militares das décadas de 60, 70 e 80 na América Latina. Tão democrática que permitiu surgir um populista de direita como Carlos Andrés Pérez e o populista ditador Hugo Chávez. Dr. Joel Terra ressalta que meu maior temor agora é com mais de 25 anos mantendo o poder sem alternância, que esse regime populista e concentrador de poder e de riqueza na mão de poucos, vestido de uma máscara de socialismo barato, representado por um grupo militar organizado que domina o Congresso venezuelano. Dr. Joel Terra ressalta que muitos poucos que vivem fora e tão venezuelanos como os que suportaram ficar ou já voltaram para gozar dos benefícios sociais do Brasil, conseguiram tirar o título do interior. Terra ainda diz, reconheço minha descrença nesse processo eleitoral publicado como idôneo. Sinto tristeza pelos venezuelanos, cujo mais de 40% do total não serão computados, porque a miséria e o modelo autoritário do país alongam a manutenção da diáspora econômica. É indiscutível a constatação de que a oposição tem mais simpatia e votos, mas resta saber se o poder da espada irá abrir mão do ganho tão fácil e vida luxuosa para uma minoria privilegiada e hipócrita. Por outro lado, não há órgãos isentos de execução e fiscalização do processo eleitoral. Como acreditar que uma cauteia de políticos autoritários e perseguidores vão permitir uma mudança de uma hora para outra? Largar o osso da riqueza de um dos países mais abastados do mundo, se não for o mais disponível em recursos minerais, energéticos e de beleza? Mas, independente do grupo X ou Y, a democracia venezuelana necessita respirar, saudável até para a sobrevivência dos chavistas, que ele possa dar lugar para um governo diverso com um melhor apoio popular. Permitir a reabertura comercial e financeira e com isso bem reabrir a nação para as suspensões das barreiras e reconhecimento internacional que nunca Maduro conseguirá trazer de volta. Que Deus tenha misericórdia da Venezuela e do seu povo. Por enquanto, a nós só resta esperar e orar por esse país tão rico de um povo tão sofrido. Lamenta Joel Terra. E faço das palavras de Joel a nossa indignação quando, em pleno século XXI, ainda vemos a ditadura política impedir o processo democrático na defesa de dias melhores para seu povo, que foge do seu país em busca de refúgio e sobrevivência em outros países. Agradeço a participação especial do Dr. Joel Terra em nossa reflexão de hoje e desejo a você, ouvinte, uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4014 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlei Oliveira, Janaína Souza, Daniela Pantoja, Liege Costa e Neucenino Santarém. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.